Eu não sei dos que aqui estão, e espero que a maioria, se não todos, já sejam de fato salvos pela fé pessoal, individual, no Senhor Jesus Cristo. Mas pode ser que não. Pode ser que hoje à noite aqui, há alguém ou alguns que ainda não têm crido no Senhor. Então nós estaremos dirigindo a palavra do Senhor pensando nestes, confiando que o Senhor vai usar a sua palavra. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 28. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Senhor, nos ajude no expor a sua palavra, na exposição, e também ajude cada um no entendimento e receber a palavra do Senhor hoje à noite. Às vezes, quando começamos numa conversa pessoal com algumas pessoas, começamos a falar da palavra de Deus a estas pessoas, e particularmente quando nós tocamos na condição do homem em relação ao pecado, ao seu pecado, é muito comum percebermos que aquela pessoa com quem estamos conversando, ou às vezes até algumas pessoas com quem estamos conversando, é muito comum elas começarem a concordar que, de fato, o ser humano é pecador e que tem muita gente nesse mundo que está pecando e que está fazendo muitas coisas erradas. Mas nós percebemos logo que o que está passando pela mente daquela pessoa é algumas outras pessoas. São pessoas lá fora. São pessoas, talvez, aqueles que nós consideraríamos, são grandes pecadores. Essas pessoas chegam até a dizer: olha, de fato, como tem gente pecador nesse mundo, como tem gente fazendo coisa errada. Mas a pessoa está se excluindo. Estamos falando com aquela pessoa, estamos falando da palavra de Deus com aquela pessoa, estamos falando da condição do ser humano, do pecado do ser humano com aquela pessoa. E ela está pensando, ou ela está transferindo aquele assunto para outras pessoas. Imagine, se ao conversarmos com esta pessoa, suposta pessoa, ou vamos colocar uma coisa bem pessoal aqui hoje à noite, Imagine que nós estivéssemos tendo uma conversa pessoal e começássemos a conversar sobre a palavra de Deus e sobre o pecado do ser humano, e você tomasse essa atitude diante da pessoa que estivesse conversando com você, talvez diante de um servo de Deus que estivesse apresentando para você o Evangelho, e você tomasse esta atitude e dissesse: olha, é verdade, como tem gente que peca neste mundo. E este servo de Deus voltasse para você: espera aí, meu amigo, eu não estou falando do pecado dos outros, eu estou falando do seu pecado. Eu não estou aqui para falar do erro de outras pessoas, estamos aqui para falar dos seus erros. Embora esse servo de Deus teria que reconhecer: eu também sou um pecador, então vamos deixar as pessoas lá de fora e vamos tratar do seu pecado, vamos tratar da sua condição, vamos tratar da sua necessidade. Como que você ficaria nessa conversa? Nós temos lido alguns versículos do capítulo 4, aqui no fim já, ou no meio do capítulo, mas é mais ou menos isto que nós temos nos primeiros 26 versículos deste capítulo. O Senhor Jesus Cristo chega perto de um poço ali, perto de uma cidade dos samaritanos chamado Sicar, enquanto seus discípulos vão a cidade comprar algum alimento, ele fica ali, permanece ali, e uma mulher chega da cidade para buscar água naquele poço. O Senhor então pede água porque ele está com sede, e aquela mulher começa a dizer, conversar com ele vários assuntos, e não vamos entrar em todos os assuntos que ela conversa, mas ela diz: como sendo tu judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana, já que os judeus não se davam com os samaritanos. E o Senhor então vai conversando com aquela mulher: mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você que me pediria e eu te daria água viva. Enfim, eles vão conversando e a mulher vai aceitando a conversa, até que num momento o Senhor diz para a mulher: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher disse: eu não tenho marido. E o Senhor disse: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e esse homem que agora está com você não é teu marido. Isso você falou em verdade. Foi essa é a condução da conversa do Senhor. Ele foi conversando com aquela mulher, até que num dado momento da conversa, é como se o Senhor estivesse dizendo: agora vamos tratar do seu caso? Vamos ser mais específicos no seu problema? Vamos entrar logo no assunto que você precisa? Vai chamar teu marido. Mas eu não tenho marido, eu sei que você não tem, porque você teve 5 homens na sua vida, esse que está com você não é seu marido. E assim o Senhor vai conversando com essa mulher. Foi, depois a conversa continua, eu não vou destacar o que vem depois, mas, pelo menos não ainda, mas foi isto que ocorreu. Agora, esta mulher, terminando a conversa com o Senhor, chegando num ponto que ainda não mencionei, ela deixa o seu cântaro, ela vai para a cidade e ela chama os homens daquela cidade, alguns homens daquela cidade, e ela diz no versículo 28: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Percebeu o convite daquela mulher? Percebeu o que ela comunicou? Ela está dizendo assim, num sentido simples para todos entender: vem cá, vem ver um homem. Vem ver um homem, ele falou tudo o que eu tenho feito. Ele tratou da minha vida. Ele tratou dos meus pecados. Eu sei que ela não está explicando dessa forma aqui, mas o que fica enfatizado nesses versículos é isso depois. Quando os samaritanos vão, eles creram na palavra da mulher que disse: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Isso ficou em destaque. Ele me disse tudo o que eu tenho feito. E o convite desta mulher foi: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. E hoje à noite, Eu quero convidar você, se você ainda não fez isto, a ir ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo para tratar com Ele daquilo que você tem feito na sua vida. Para tratar da sua vida com Ele. Eu não quero que você procure o Senhor Jesus Cristo hoje, e não me entenda mal, mas para pensar no amor de Deus. Não me entenda mal, o amor de Deus é necessário e entra aqui. Tem muitos que estão dizendo para os outros, Jesus te ama, e pensam que estão pregando o Evangelho. Jesus te ama, escreve lá no carro. Eu nunca li, essa é mais uma frase que eu, entre muitas outras que os irmãos já falaram que nunca leu, mas eu nunca li no carro, Jesus quer conversar com você sobre os seus pecados, ou quer tratar dos seus pecados, isso aí ninguém põe. Pois hoje à noite, eu quero que você aceite este convite, esse desafio. Os samaritanos, quando receberam a palavra dessa mulher, no versículo 30 diz, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Eles foram ter com Jesus, sabendo que Jesus tinha falado com aquela mulher sobre tudo que ela tinha feito. E eles foram correndo este risco. E agora? Vamos chegar lá. E ele vai falar conosco da nossa vida. Mas é isto. Você precisa ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, mas para tratar dos seus pecados. Eu não sei se você já fez isto. Eu não sei se você já parou na presença do Senhor, na presença de Deus. Talvez foi numa reunião, pode ser numa reunião, mas provavelmente sozinho, na sua casa. Você chegar e dizer, bom, agora chegou o momento de eu tratar com o Senhor da minha vida errada. Agora chegou o momento de eu abrir o meu coração e reconhecer diante de Deus quem eu sou. Estou aqui pensando naquela mulher, estou aqui falando da água, o Senhor falando da água viva, falando de judeu, falando de samaritano, depois vai falar de adoração, vai falar onde adora, onde não adora. Estou falando, mas espera aí, agora vamos abrir o coração, né, no bom sentido que deve ser. Agora eu vou me revelar, vou tratar com o Senhor da minha condição. Ó Senhor, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Já aconteceu isso na sua vida? Você já buscou o Senhor para queixar-se dos seus pecados? Do que se queixa, pois, o homem? Cada um queixe-se, diz o profeta Jeremias, cada um queixe do seu pecado, do seu próprio pecado. Não sei se você está me entendendo hoje à noite, mas o desafio para você hoje à noite é buscar o Senhor, primeiramente, para tratar da sua condição de pecador, para que o Senhor possa colocar o dedo na ferida, o Senhor possa tratar com você na sua condição de pecador. O capítulo 3 desse evangelho, voltando só uma página, nós lemos no versículo 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal, odeia, aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Todo aquele que faz o mal, ele não vem para a luz. Por quê? Porque ele não quer que as suas obras sejam arguidas. Ele não quer que a sua vida seja exposta. Ele não quer que a sua, a sua, as suas obras sejam reprovadas. Ele não chega para a luz é Cristo, a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, preferiram continuar no pecado e não querem chegar a Cristo, porque sabe que se chegarem a Ele, as suas obras serão reprovadas, a sua vida será reprovada, os seus pecados não podem ter a aprovação do Senhor, e assim não se chegam para a luz, porque não querem abandonar esta vida de pecado, amam mais as trevas do que a luz, não querem receber da parte do Senhor a repreensão da sua vida errada, não querem converter-se, não querem arrepender-se, querem continuar no pecado. Vocês querem conhecer um homem que vai dizer para você tudo o que você tem feito? Você quer realmente ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, a fim de que os seus pecados sejam expostos, mas sejam reprovados, e você possa arrepender-se e começar vida nova? É esse encontro pessoal que você precisa ter com o Senhor, se ainda não teve. Mas há um segundo propósito nesse encontro com o Senhor. Você precisa encontrá-lo primeiramente para tratar da sua condição, do seu pecado, da sua necessidade, da sua situação. Mas você precisa conhecer o Senhor, encontrar com o Senhor pessoalmente, pela fé, para conhecê-lo. Versículo 39... E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, em Cristo, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele, os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra agora, da palavra dele, de Jesus. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Agora aqui há uma segunda razão para encontrar com o Senhor. Tem que encontrá-lo para conhecê-lo de perto. Para você ter um conhecimento pessoal do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher, já falamos, o Senhor tratou do seu pecado, mas aquela mulher, ela começou aquela conversa com o Senhor no capítulo 4 e versículo 6, 7, mais ou menos, quando aquela mulher chega ali e começa a conversar com o Senhor. Ela começou aquela conversa numa total ignorância de quem era Jesus Cristo. Ela não sabia nada de Jesus Cristo, absolutamente. Ela nem sabia quem era aquele homem que estava falando com ela. Para ela não passava, como ela disse ali no versículo 9, como sendo tu judeu me pedes a beber a mim, que sou mulher samaritana? Um mero judeu, é isso que ela pensava do Senhor. Um homem qualquer, ela não o conhecia. Mas o Senhor então vai conversando com ela e vai se revelando. E o Senhor faz uma colocação no versículo 10, em resposta à palavra da mulher. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber? Ah, mulher, ele está dizendo, se você soubesse quem é que está te pedindo água, ah, se você soubesse, você que me pediria, o Senhor Jesus está falando. E sabe, tem muitas pessoas que ainda não têm o conhecimento de quem é Cristo e por isso não pede a Ele aquilo que é adequado. Querem muitas coisas dele, querem riquezas, querem emprego, querem saúde, mas não querem água viva, não querem perdão dos pecados, não querem salvação. Ah, se você soubesse quem é Jesus Cristo. Ah, se você o conhecesse. Ah, se você pudesse conhecê-lo mais. Eu não sei o quanto você sabe de quem é Cristo. Mas aquele samaritano, aquela mulher, primeiramente, ela não sabia nada de quem era este Ela sabia quem era o Messias, mas não sabia que Jesus era o Messias. Ela tinha ouvido falar de Cristo, mas ela não sabia realmente que era Ele que estava ali, pessoalmente com ela. E o Senhor vai conversando com ela, e no versículo 19, depois que o Senhor disse para a mulher, vai chama o teu marido, vem cá, e ela disse, eu não tenho marido, e o Senhor disse, isso é verdade, porque você já teve 5, depois que o Senhor toca no pecado dela, depois que o Senhor toca no problema dela, que certamente era algo que perturbava e pesava na sua consciência e coração, aí ela diz, veja que o Senhor é profeta, ela está melhorando um pouquinho no seu relacionamento com aquele homem, ela está conhecendo um pouco mais dele. Aí ela diz, na continuidade da conversa, no versículo 25, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sei que vai vir o Messias, aquele prometido por Deus para ser o Salvador, eu sei que ele vai vir. Então Jesus diz para ela no versículo 26, eu sou, eu que falo contigo. Você tá sabendo que vai vir um Salvador, o Messias, aquele que vai restaurar tudo, aquele que é o prometido por Deus para ser o Salvador do mundo? Ó, mulher, sou eu que falo contigo, eu sou. E assim aquela mulher agora vai deixar o seu cântaro, mas ela está conhecendo agora quem é aquele com quem ela estava conversando. E eu estou aplicando isto hoje à noite para você. Você precisa ter um encontro com o Senhor, porque você precisa tratar com Ele sobre a sua situação, não do seu vizinho. A sua, o seu pecado, a sua condição, a sua necessidade de salvação. Mas você precisa saber quem é esse com quem você vai tratar. Quem é Jesus? Quem é Ele? Ele não é só um judeu. Ah, se você soubesse quem é o Senhor Jesus, se realmente você o conhecesse, você prostraria-se diante dele hoje à noite confiando nele como seu Salvador, você lhe pediria e ele te daria água viva. Ele não é só um profeta, ele é o Messias, ele é o Cristo prometido. Sabe, no dia que o pecado entrou no mundo, no dia, lá no Jardim do Éden, Deus veio naquele jardim, e no mesmo dia Deus prometeu, na sua conversa, ele fez com Adão, Eva e a serpente, o Senhor fez menção, o Senhor falou de um Salvador, de um libertador, do descendente da mulher, da semente da mulher, que viria para salvar, que esmagaria a cabeça da serpente, pisaria na cabeça da serpente, mas que seria ferido o seu calcanhar. Naquele mesmo dia também o Senhor mostrou em figura que para que o homem pudesse ser aceito diante de Deus, era necessário que uma vítima perfeita morresse, sangue fosse derramado. No mesmo dia que o pecado entrou no mundo, Deus prometeu um Salvador. Não que naquele dia o Senhor resolveu mandar um Salvador, mas o Salvador é conhecido antes da fundação do mundo. Mas naquele dia que o homem precisou da salvação, Deus falou, vai vir um Salvador, estou colocando nessas palavras. Deus prometeu um Salvador, o Messias. Jesus é o Salvador prometido por Deus. Não há salvação em nenhum outro. Não há outro que deu a sua vida, que morreu para nos salvar. Não há redenção, não há remissão. É só pelo seu sangue, é só pela sua intervenção na vida do pecador. É só por Ele que nós somos aceitos diante do Pai. Deus só pode receber pecador que vem a Ele por meio de Jesus Cristo. E Ele pode, Jesus pode salvar perfeitamente todo aquele que por Ele se chega a Deus. Se você soubesse quem é Jesus. Todos os outros homens, todas as religiões, todas os grandes líderes religiosos perderiam totalmente o seu brilho. Se você soubesse quem é Jesus, quem realmente é o Senhor Jesus Cristo, você iria simplesmente e somente confiar nele para a sua salvação. Você precisa buscar o Senhor pessoalmente, ter um encontro pessoal, não fique só ouvindo o Evangelho. Aqueles homens, aqueles samaritanos, eles ouviram a palavra de Deus, ouviram a mensagem daquela mulher, mas eles não ficaram, está certo, é muito bom. Eles foram ao encontro do Senhor Jesus. Eles ficaram, ou o Senhor, eles rogaram para que o Senhor ficasse com eles. Eles ficaram com o Senhor 2 dias. E o resultado? O resultado, nós temos no versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra, e agora diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos. Percebem isto? Eu vou terminar com esse pensamento. Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você precisa ter um encontro pessoal hoje à noite com o Senhor Jesus Cristo para tratar da sua condição, amigo. Você precisa ter um encontro pessoal hoje à noite com o Senhor Jesus Cristo para conhecê-lo, para saber quem realmente Ele é. Ele é o Salvador, Ele pode ser o teu Salvador. Mas você precisa ter uma fé, uma convicção e uma fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Já não é pelo teu dito que nós cremos, disseram para a mulher. Não é porque você falou, não. É porque agora nós o ouvimos, agora nós o conhecemos, agora nós sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quantos estão confessando a Cristo com uma fé emprestada, sabe? Ah, o fulano falou, então deve ser isso. Aquele pregador falou, eu creio, eles estão falando, mas não tem uma convicção pessoal, uma fé sua em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo podia dizer, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho crido. Não era uma fé baseada no que alguém disse, mas era uma fé baseada num conhecimento pessoal de Cristo, alguém que realmente tratou com o Senhor Jesus Cristo e o Senhor Jesus Cristo tratou com ele. Tratou com ele sobre o seu pecado, Saulo, Saulo, por que me persegue? Tratou com ele sobre quem é Jesus? Quem é Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, isso precisa acontecer na vida do ser humano. Você já teve isso na sua vida? Às vezes há filhos aqui de crentes que ouviram o evangelho de pequeno e adolescentes, jovens, e hoje estão professando crer no Senhor Jesus Cristo, mas ainda é só uma fé emprestada dos pais. É ótimo que essa fé ouve na sua avó, Paulo escrevendo a Timóteo, e também na sua mãe, e agora há em ti também. Entende? A fé é algo pessoal. Você não pode ir para o céu de carona. Você tem que ter a sua própria fé em Cristo, o seu próprio relacionamento com Cristo, sua própria experiência pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Você tem que tratar com Ele sobre o seu pecado. Você tem que conhecê-Lo como seu Salvador. Você tem que crer nele para a sua salvação. E tudo isso é muito pessoal. Por isso, não é do pecado dos outros que você tem que tratar. Não é com a fé dos outros que você tem que crer. Você tem que tratar com o Senhor da sua necessidade pessoal. Você tem que conhecê-Lo como seu Salvador pessoal. Crer que realmente Ele é o meu Salvador. Ele tem que chegar ao ponto daqueles samaritanos e dizer, sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo e que você possa ter esta certeza de dizer, Ele é o meu Salvador. Amém.